Está começando. Programa Papo Veloz. Papo Veloz. Papo Veloz. Esporte a motor com informação e opinião. Programa Papo Veloz. Papo Veloz. Apresentação: Rodrigo Vilela.
Salve a todos os ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, serão todas e todos bem-vindos mais uma vez. Está começando a temporada 2026 do nosso programa e desde já um grande abraço a todos vocês, muito obrigado por estarem sempre com a gente aqui do Papo Veloz, trazendo muita informação sobre o esporte a motor, esse esporte apaixonante para todos nós.
Papo Veloz!
Que legal!
Sempre muito legal quando você participa com a gente também, tá, pessoal? Hoje estamos um pouquinho limitados por causa do StreamYard, mas o programa vai continuar o mesmo, tá, pessoal? Então, grande abraço pra vocês. Curtam o nosso conteúdo, né, pessoal? A gente quer vocês comentando, a gente quer vocês participando com a gente. Então, inscrevam-se no nosso canal, deixe seus likes, ative as notificações, compartilhem nosso conteúdo, sigam nossas redes sociais. Estamos também no TikTok, só procurar a gente pelo PGM Papo Veloz. O Instagram apagou nossa página, não vamos voltar para o Instagram, para você que pergunta às vezes para a gente. Não vamos voltar para o Instagram, a gente quer que o Instagram se lasque junto com o Mark Zuckerberg. E em breve a gente vai lascar o Facebook também, a gente não quer mais saber de Facebook também. É, bloqueou? Vai ficar sem. TikTok dá muito mais retorno. Vamos começar, pessoal? Vamos começar trazendo os nossos participantes que já estão aqui na lateral junto com a gente, porque tá começando a temporada 2026. Pronto, posso remover essa vinheta, beleza? Agora sim. Primeiramente chamando o Eric von Draxler. Muito boa noite para você, Eric. Eu espero que o Guirados Vermelho esteja pronto, porque ele vai começar a falar muito nessa temporada.
Cadê?
Por enquanto
eu
não.
Eu sempre erro, ele tá aqui a posição dele.
Por enquanto, acho que por enquanto ele teria um jeito pra falar. Mas deixa quieto, deixa ele aí por enquanto. Boa noite pra você.
Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos vocês que estão aqui acompanhando o início da nossa 13ª temporada.
Isso, 13ª.
13ª temporada. Estamos aqui começando nossa 13ª temporada. Como sempre, como um padrão nosso, a gente sempre inicia na semana das 24 horas de Daytona, né? A gente sempre volta nessa época. E bom, o que a gente pode esperar desse ano? Mais pistolagens, mais picos de pressão. Não, picos de pressão não, por favor. Eu não posso morrer ao vivo aqui, tá?
Não.
Mais zoeira,
pra pagar
mais
enterro de ninguém, tá?
Não. Pô, nem fala. Enfim, sejam bem-vindos. Estamos de volta
mais uma vez com o Ulisses Anzelotti junto com a gente. Ulisses, boa noite pra você. Se tiver destaque inicial, pode falar. Eu vou pôr já, antes de qualquer coisa, primeiro deixa eu colocar o comentário da irmã. A irmã já mandou o comentário. A mãe acho que não vai mandar comentário agora, porque minha mãe já tá quase indo dormir, porque o sono é muito grande. Precisamos de um novo funcionário pra Prime News FM que saiba fazer as mesmas coisas que eu faço pra eu poder empurrar o Prime Spot pra ele, tá? Pra eu ficar só no Papo Veloz. Eu quero colocar o comentário de uma pessoa aqui primeiro, antes de pôr outros. Do Luiz Felipe Ramos, boa noite pra você, Luiz Felipe. E o Luiz Felipe já disse também a mesma coisa, sempre que ele quiser participar com a gente, a porta aqui tá aberta, pode vir à vontade. Ulisses, boa noite pra você. Feliz 2026.
Boa noite. Feliz 2026, Rodrigo, Eric e a todo mundo que está nos acompanhando. Bom, vocês aí estão já no quilômetro 13, né, da estrada aí do Papo Veloz, né? Eu tô ainda engatinhando, tô começando a entrar nessa estrada, já tá aparecendo ali o nome da estrada, já tô em direção a ela, mas vamos lá, vamos começar aí 2026 acelerando, seja com moto, com carro, caminhão, o que for aí, porque o que a gente mais gosta é o esporte motor. Eu tava com saudade dessa resenha, né, maravilhosa, falar de esporte motor é sempre bem-vindo, é sempre ótimo, E vamos lá, pedal da direita pra baixo, vamos que vamos.
Com certeza, muita coisa pra acontecer. Algumas categorias que eu não quero mais nem saber da existência, então não preciso me preocupar. Algumas eu não vou precisar me preocupar muita coisa. Leandro Fausto, boa noite pra você. Primeira pergunta de 2026, ai de quem? Ai de quem? O quê? Por enquanto é só alegria pra gente. O ano começou pra mim no Dakar. Mais ou menos também, Luiz Felipe. A gente vai falar um pouco sobre isso. As lives a gente tem a tradição de começar em Daytona, porque precisamos de um tempo pra descansar, né? Aí o Leandro fala que Ferrari, que triste. Pois é, muito triste mesmo. Também sou muito triste. Mas tô mais triste com outras coisas na Fórmula 1. Mas deixa a Fórmula 1. A gente vai ter bastante coisa pra falar da Fórmula 1 na quinta-feira, porque a gente já tá com os primeiros testes. Não são ainda os testes coletivos, esse é só um primeiro teste onde as equipes são... É meio pré-determinado, é pra fazer ritmo de corrida.
É um check-down teste, vamos dizer assim.
Ah, exato, aguarde. Vamos pro início?
E Rodrigo, é aquela parada, a gente tem que descansar, porque também é o seguinte, né? No meu caso, não é só ano novo. No meu caso é aniversário, né? No meu caso já são no ano novo, esse, inclusive nesse último agora, quando a gente completa 20 anos disso aqui.
Tá, disso aqui o quê, Eric? Quem tá ouvindo você nas plataformas digitais não faz a menor ideia do que seja disso aqui.
Pois é. É um bonequinho que a Janai fez pra mim na época, quando a gente começou a namorar mais ou menos. E já estamos está fazendo 20 anos agora, né? A gente fez 20 anos agora em janeiro, no dia 1º do ano novo. E é isso. Às vezes eu esqueço que eu também tô na FM, cara. Desculpa, gente. Acontece.
Faz parte.
E outra coisa também. Eu tô achando, Rodrigo.
Eu meto assim, dormido aqui no comentário. Boa noite, mãe.
Eu tô achando, Rodrigo. Você tá lembrado em 2011, quando eu, juntamente com outros quatro descabeçados, começamos a fazer um programa lá, um podcast lá, e aí tinha um colega meu lá que foi aparecendo e virou efetivo do programa? Eu tô começando a desconfiar. Não sei, não quero jogar. Não quero ser minha discórdia. Eu tô começando a desconfiar que esse filme vai se repetir de novo. Não quero ser minha discórdia, vai.
Você conhece você conhece um bichinho chamado formiga?
Aham.
Ok. Deixa quieto. Eu queria que a virada do 31 pro primeiro me presenteasse um pouquinho, mas não foi o caso, tá? Enfim, já quero. Aliás, eu tava conversando com o Fábio Marcondes, grande narrador da Rádio Coringão, da Prime News FM também, um dos brilhantes narradores que tem no Brasil, sacaneado por falar a verdade muitas vezes. Se aquele prêmiozinho de 6 números tivesse premiado a gente, imagina o projeto que a gente não faria com ensinamentos pros outros. Mas deixa quieto. Será um dia. Começando, de fato, hoje não vai ter tanto assunto assim, mas a gente tem que começar o nosso programa falando de um assunto fantástico, de um assunto brilhante, que é Endurance.
Endurance!
Por que a gente vai começar falando de Endurance? Porque Felipe Nasser é tricampeão das 24 horas de Daytona. Um show de pilotagem. Quando mais precisou, mandou muito bem. Segurou o Jack Aitken por muito tempo. Faz meia hora praticamente segurando o Cadillac, que tinha muito mais carro que ele naquele momento. Só que o fato dele ficar segurando tanto tempo, o que aconteceu? O carro da Cadillac, o carro 31 da Action Express, que é rebatizado como Cadillac William por causa de questão de patrocinador, mas é Action Express, começou a perder ritmo e teve que se conformar com a segunda posição. Festa da Penske, festa da Porsche. A vitória que a Porsche precisava, né, Ulisses? Vou começar com você. É, para dar um tabefe na fuça do pessoal do WEC. Toda aquela polêmica que eles saíram, a gente sabe, do Lenga. Não, não foi questão financeira, saiu porque estava irritado com as regras. E principalmente, acho que pro pessoal botar na cabeça de vez que não existe vida apenas na Fórmula 1. Felipe Nasser é a prova disso.
Pois é, o que falar de Felipe Nasser? 3 vezes campeão de Daytona. O Brasil manda em Daytona, né, Rodrigo? Tivemos 6 vitórias brasileiras.
Hexa.
São, exatamente, o Brasil é hexa de Daytona. São 3 velhinhos, 21, 22, 23, e do Nasser 24, 25, 26. Não tem mais o que falar a respeito disso,
acho na que questão hexa, do Brasil. O Leandro, eu acho que você errou a conta. Desculpa o Ulisses cortar rapidinho, vou voltar pra você, mas não são 8, não? O Christian não ganhou, não? O Christian já ganhou.
Acho que ele tá falando seguido. Pode ser isso.
Ah, sim, Hexa em sequência.
Hexa seguido, mas tipo, é isso que eu ia falar. Tem aí, mas além de 21 pra cá, tá emendando direto com o Elinho e com o Nasser agora.
Nasser.
Tem ainda o Fittipaldi, o Christian com 18, o Pipo Derani em 16, o Canaan em 15, o Christian de novo em 2014, o Oswaldo Negri em 2012, o Christian de novo em 2004, e é isso.
Ou seja, o Brasil tem 11 títulos.
Ah, e o. 12, Raul Boesio em 88.
E o Boesio em 88. Eu já falava, acho que o Boesio ganhou essa prova também. Continua, o Ulisses.
Bom, assim, então o Brasil é muito bem representado em Daytona, com essas 12, esses 12 títulos, né? Mas os três do Hélio e os três agora do Nasser, mostra o brasileiro nessa questão, principalmente pilotos desse nível, Hélio Castro Mendes e Felipe Nasser. Não são aqueles pilotos que deixaram a categoria principal, como o Elinho, não corre mais na temporada completa, e a mesma coisa o Nasser, que deixou os Fórmulas para se aventurar no mundo dos protótipos. A gente vê o Nasser que, por conta dos patrocinadores dele, na época lá em 2016, né, o Banco do Brasil acabou gerando todo aquele rebuliço, não foi possível ele continuar no grid em 2017, foi uma pena, mas ele soube se reinventar, né, e foi se aventurar em outros lugares, se encontrou nos protótipos e hoje a gente pode dizer para o mundo que está na lista dos melhores pilotos brasileiros da história do automobilismo mundial. Mundial. A lista é grande, né? Não dá nem para colocar em qual ordem seria. A gente tem pilotos excepcionais. E ver o que ele fez mais uma vez em Daytona, o que ele fez em 24, o que ele fez em 25 e agora em 26, é de aplaudir muito. Um carro que deixou o Mundial de Endurance Principal, né, a WEC, para ficar da INSA, vai ficar só focado ali. Foi uma bomba, né? Todo mundo veio ali, pô, a Porsche saiu, como assim? A Porsche que retornou há uns anos atrás e agora já tá saindo, o que tá acontecendo? E gente até fala, pô, será que vamos voltar a ter só uma montadora ali no vídeo, como foi até anos atrás, né? Quando antes dessa chegada da Volupe aí, de várias marcas chegando no Mundial da classe principal, né? Então, agora o Nasser vai fazer o dever de casa dele, que é seguir firme e forte no decorrer do campeonato. O que eu queria muito, né, ver ele fazendo pelo menos uma prova ali da Fórmula Indy, né, o Roger Penske já disse que confia muito nele, já deu até teste para ele. Seria muito interessante a gente ver o Nasser. Infelizmente, a gente quase viu ele em 2020, só que aí a equipe Carlin deu os problemas lá por conta da pandemia, não foi possível essa estreia na Fórmula Indy, mas... Digo a vocês, viu? Se o Nasser um dia correr na Fórmula Indy, nem que seja para fazer uma prova, com certeza não, ele vai fazer bonito, porque a estrela que ele tem é uma estrela que brilha e brilha bonito. Viu? Ele brilhou mais uma vez aí em Daytona, igual foi nas últimas duas edições que ele venceu também lá em 2014.
Com certeza. Eric, vai complementar o quê?
Cara, assim, primeiro que a corrida teve um... A gente pode pensar o seguinte, teve um bom tempo de bandeira amarela de madrugada.
Foi um recorde. Foi a bandeira amarela mais longa da história do Endurance. Foram 6 horas e pouquinho em ininterruptas.
Não, bateu... foi uma neblina que bateu ali, pesada. E assim, nessa época do ano, é porque é inverno também lá, é final de inverno ali também, é complicado.
Pô, mas esse tipo de neblina eu nunca vi. Tão forte igual foi, realmente não tinha o que fazer, tinha que tacar a bandeira e mesmo não tem jeito. Ah, não, mas o automobilismo, Nutella, o cara que fala isso, ele não sabe andar de bicicleta no quintal. Ponto.
Pois é.
Prossiga.
Dizem que superou até alemães essa neblina, né? Foi verdade, né?
Uhum. E assim, mas. Assim, mas cabe mencionar o seguinte. Essa vitória do Felipe Massa, primeiro num carro de três, já começamos por aí. Uma boa parte que só ele e o carro 6 correram com três pilotos. Ah, o carro 40 da Winter também. Enfim, tem alguns aqui, mas tipo assim.
Tem alguns que foram com três pilotos só.
Com três pilotos.
Só.
Mas. Faz uma diferença, né? E assim. Você vê assim, eu não sei se isso é um indicativo quando você vê que a diferença, a margem de vitória, foi um segundo e meio para uma corrida que durou 24 horas, 1 minuto, 20 segundos e 108 milésimos.
Mas já é meio normal, Eric. Os últimos anos, você percebeu que nos últimos anos sempre as distâncias eram pequenas? E não só
também.
Por causa de bandeira amarela.
Não, pois é. Não, até porque é o seguinte, a bandeira amarela não durou pra sempre. Quando a neblina saiu, voltou a bandeira verde e tal, e voltou. Mas tipo, era uma... Mas esse é o ponto. Era, em teoria, se o carro 7 estava tão bom, eles já podiam ter aberto a frente de novo. Você tá entendendo? Podia ter aberto a frente. Só que aí o carro 31 ficou um segundo e meio atrás. Um segundo e... Assim, Rodrigo, um segundo e meio numa prova de 24 horas não é nada. Não é tipo um segundo e meio na Fórmula 1. Não é tipo um segundo e meio numa NASCAR. Não, é um segundo e meio nas 24 horas de Daytona.
Sabe o que eu gosto de comparar, Eric? Um comparativo legal que eu tenho pra mostrar o quão uma corrida é bem equilibrada na questão... De tempo de chegada, não é só entre os dois primeiros. O número que eu gosto de citar, olha isso, Ulisses e Eric. 6 pilotos dentro do mesmo minuto. E eu acho isso muito mais bacana. Porque, tipo, não foram dois que abriram e o resto ficou lá atrás. Não, foi uma cambada que veio andando junto dentro do limite. É porque o Nasser e o Etkin no final, eles estavam dando tudo de si pra poder chegar. Pena o problema que teve o carro do carro 6 da Penske, que seria dobradinha. Só que depois o último pit stop, aí o carro começou a perder rendimento. E aí o Laurent Vanthoor não conseguiu manter o ritmo que estava mantendo antes o carro 6. Andou muito bem. Acho que nisso tudo andou muito bem. E Eric. Bom. Felipe Nasser. E sabe o que foi mais legal dessa vitória do Nasser? Dessa vez ele ganhou a prova, ele comandando o trio. Então, tipo, todos os holofotes estavam pra ele e ele foi. Não vou dizer. Não é corajoso, não é piloto de peito, não é isso, mas ele. Matou no peito toda a expectativa.
Chamou a responsabilidade pra ele.
E não decepcionou. Porque o Andy Lauer tava fazendo sua estreia na equipe. E o Lauren Heinrich tava fazendo sua estreia nos protótipos. Nesse regulamento LMDH/Hypercar. Ele tava fazendo sua estreia. E não decepcionaram em momento nenhum. Muito pelo contrário, eles fizeram tudo redondinho para deixar na mão do Nasser. Nasser, brilha! E ele brilhou. Vitória gigante dele, acho que a mais importante. Foi tão importante que o nosso vídeo no TikTok já bateu mais de 6 mil visualizações. Então, ajuda bastante. Ah, 6 mil é pouco, eu sei, mas a gente não compra seguidor, tá?
Só queria fazer um parênteses do Nasser, Rodrigo. Eu tava falando isso com meu pai. A gente gosta do automobilismo, né? Meio que voltando num comentário que eu fiz sobre aquele período que ele na Fórmula 1. Aquele piloto que deixa a Fórmula 1, todo mundo que julga já fala assim: ah, não, sai da Fórmula 1, acabou, vai se aposentar, vai virar comentarista, vai virar coach, e não sei o quê. Essa volta por cima que o Nasser deu, deixando a Fórmula 1 e se aventurando em outro lugar e se encontrando, cara, quando eu vejo um piloto se reencontrando numa categoria, seja de Fórmula ou de protótipo, de turismo, o que for, é muito legal. Mas quando envolve a nossa bandeira, é muito mais legal ainda. Então, tipo, é orgulho, né? Literalmente sentir orgulhoso de ver um piloto. E aquela frase que ele falou no GP do Brasil de 2016 ainda faz total sentido. É porque eu sou brasileiro e eu não desisto nunca. Eu vou até o fim. E foi exatamente o que ele fez isso naquele histórico. E as outras que até o Felipe mandou aí, né? Foi Sibley. E o outro lugar acho que foi o Le Mans, né? Que ele trocou aí, se ele me fala a memória.
Não, foi o título. É o tricampeão do campeonato. Sim.
Então você vê que essa frase faz total sentido. Ele vai até o fim em busca de mais vitórias, de títulos. E assim vai. Felipe Nasser, você merece mais tapa, literalmente, do tão bonito que você fez. Mais tapa na entrada de Daytona, viu? Não é nem só no Brasil. Porque o Brasil, a gente sabe que não investe nisso, infelizmente. Mas ele já tem uma estátua lá em Daytona. Fala assim, tudo bem, o Hélio venceu três também, mas o Nasser, pra mim, tem um destaque muito maior do que o Aninho. Não tô rebaixando o Aninho, muito pelo contrário, mas se for pra escolher qual dos dois vocês escolhem em questão de você ficar surpreso e bem feliz, eu coloco o Nasser do que o Aninho tá com.
Por tudo que o Nasser passou nos monopostos e tá recuperando no Endurance, com certeza, acho que ele iguala. Que nos últimos anos o Nasser pode ser considerado o melhor piloto brasileiro do Endurance, junto com o Pipo Derani. O Pipo Derani tem esse rótulo. Falta um carro pro Derani. Eu torço muito pra Hyundai acertar a mão no Genesis. E o próprio Raul Boesel também foi um nome importantíssimo dentro do Endurance. Christian também, não pode descartar. Mas acho que o Pipo Derani e agora o Felipe Nasser são dois monstros do Brasil no Endurance. Então, importantíssimo esse resultado. Outros destaques, eu vou colocar um. Não vou perder muito tempo também falando disso, que eu quero falar das outras categorias. Um destaque andou muito. E eu duvido que ele vá ficar muito tempo na NASCAR, Eric. Cornel Zilit, segundo colocado. Andou muito num trio poderosíssimo. Jack Aitken, Eli Bamber e Frederick Vest são gigantes também dentro do Endurance. Andaram muito. E o Cornel Zilit em momento nenhum deixou para trás. Andou bem. Evitou muitas confusões que novatos provavelmente não evitariam. E foi coroado com pódio. A NASCAR que não abre o olho para ver onde se ele vai continuar na NASCAR. Vai ganhar o mundo, esse moleque.
Não, moleque mesmo. Ele tem. Lá vou eu. Esse sujeitinho aí, o Cornel Zilit, ele existe. Ele nasceu depois de eu conhecer Janai. Quer dizer, já é novinho, tem 19. Ele faz 20 em julho. Cara. Ele que fechou, né?
Não, quem fechou foi o Aitken.
Uhum.
Cara, a situação ficou com a BMW. Gostei, três montadoras diferentes no pódio. Porsche, Cadillac e BMW, muito legal isso. A BMW que tá com a WRT agora nos protótipos, também no INSA. Uhum. Porque quem cuidava dos protótipos no INSA era a Ray Hall, não é mais. Bob Frimes, René Haas, Sheldon Vanderlind e Dries Van Thor. Foi o trio terceiro colocado da prova. Aí tivemos na décima posição os vencedores da LMP2, que foi da equipe CrowdStrike Racing, by APR, né, que é a Algarve Pro Racing. Malte Jacobsen, George Kurtz, Alex Quinn e Todd Sauri. Completaram com 686 voltas. Eu vou falar daqui a pouco a classificação dos brasileiros. Os brazucas, o Nasser foi bem, tivemos gente boa também na GTD, a gente vai falar, mas o
a título de informação, foram 705 voltas completadas pelo carro vencedor. O recorde é de 2020, com Ryan Briscoe, Scott Dixon, Kamui Kobayashi e Henger Van de Zande fazendo 833 voltas com o carro da Winnie Taylor.
Eles sobraram naquele ano, foi um absurdo. Aí o vencedor da GTD Pro, 19ª posição no geral, carro 1 na primeira posição da equipe Paul Miller, com seu BMW, Conrad Philippe, Dan Harper, Max Hesse e Neil Verhagen, 662 voltas na prova. Aí teve o carro da 75 Express, que foi a equipe australiana, que foi montar uma equipe australiana para correr, ainda conseguiu na segunda posição. Charles Mossert e Will Power no trio, muito bom.
E Maru Engel também, não?
Sim, não, eu digo só quis fazer os destaques australianos. Maru Engel e Kenny Rabun. Foi um quarteto. E os vencedores na GTD, que foram da Winward / Mercedes, Lucas Auer, Indy Dondi, Philippe Ellis e Russell Ward, com o Dudu Barrichello na terceira posição na sua estreia pela Aston Martin Heart of Racing. Ah, mas ele deixou o WEC para ir para o INSA. Ele sai de uma equipe secundária da Aston Martin para ir para a equipe principal da Aston Martin, onde ele já se destaca, foi o melhor do quarteto disparado, novato na categoria, ganha muitos pontos para um dia ir pro foco dele, como ele já falou, os hypercars no WEC da Aston Martin. Se bem que enquanto o Aston Martin e o Valkyrie não se acertar, é bom ficar no GT por enquanto, porque aquele Valkyrie...
Outra coisa, Rodrigo, olha isso. O foco do Barrichello saiu totalmente do monoposto.
Graças a Deus.
Que é a carreira que o pai seguiu. Cara,
ele não tem tamanho pro monoposto mais. Nem que ele quisesse. Ulisses, que você falou alguma coisa, a tua voz não saiu, então repita, por favor, quando a gente falou do...
É, o que vocês falaram do protótipo da Aston Martin, né? Eu, por enquanto, tá tendo todas essas dificuldades, a única coisa legal é só o motor V12, porque o carro em si realmente não tá ajudando, né? E sobre o Dudu Barrichello, exatamente. Eu, quando eu vi ele lá no palco, eu falei assim, cara, se você acha que for um turismo, você vai se encontrar. E realmente se encontrou, né? Se encontrou ali na Stock, fez a carreira dele, e agora tá aí no exterior e tá caminhando aí pra, né, mostrar o seu talento aí na Aston Martin e no futuro aí. Vamos torcer pro Aston Martin, né? O protótipo tá bem alinhado quando ele chegar lá, né? Claro que tá chegando agora na categoria, tem muita coisa a se acertar lá, mas se não estiver alinhado ali, com certeza a gente vai ver muita coisa da Aston Martin, certeza.
Com certeza. Outros destaques, cadê? Eu tava vendo agora pouco. Um outro nome. Ah, o Logan Sargent também correu. Esse esqueceu também de vez os monopostos. Vai correr na Ford em 27.
No WEC? Não,
no WEC. É.
Ah, tá.
Aí vamos ver a mulherada. Eu tô vendo a primeira aqui, a Lilu Vadu. 32ª, também na classe GTD.
5ª na classe?
5º dentro da classe.
No carro 21 da F-Corse, ela, o Antônio Fuoco, Simon Mann e Tommaso Mosca.
É. Eles mesmos. Cadê? Nossa, piloto da Costa Rica aqui.
Hã?
É. Carro Costa Rica. 45 da Wayne Taylor. Danny Formal.
Meu
Deus.
Bandeira
da Costa Rica, vai vendo. Eu acho que a Lilu foi a única mulher na prova.
Não, a Shinomonk também.
Ah, a Shinomonk correu? Cadê a Shinomonk?
Correu, ela tá. É, DNF lá embaixo. Era o carro do Felipe Fraga, inclusive. O Felipe Fraga, Xena Monk, Roman Grosjean e Jansson Altman. O carro 19. Não, carro 16, perdão.
É, ele teve bastante abandono. 49 completaram a prova oficialmente.
Sim.
E aí começa
o Enzo.
Vamos lá.
O Enzo e Pietro. Enzo e Pietro ficaram.
Décima primeira da classe no total, mas DNF para eles. Da equipe da Pratt Miller, junto com Chris Cumming e Manuel Espírito Santo, que foi problema de batida. Aí, o outro, como o Felipe falou, que foi a Chinamonco Felipe Fraga, da GTD, também problemas por causa de batida.
E o carro 62.
E o Daniel Serra, que foi a colisão que ele teve logo no início, o carro da Rise, com 62 voltas, estampou. Já tinha tomado um totó, escapou, bateu e toda a expectativa que o carro tinha de ir bem foi mal pra caramba. Faz parte. Bom, a categoria volta agora em março, com as 12 horas de Sebring. E até lá, vamos ver o que, que vai dar disso tudo. Tem mais provas de... As equipes vão para outras categorias até então. Depois volta todo mundo para Sebring, principalmente os que vão correr de convidado em Sebring. E o EC já começa a sua temporada. Muito bem pro Brasil, ainda bem. Felipe Nasser bem pra caramba. Vamos ver, né? Um passarinho veio me dizer, boataria completa, que existe uma chance mínima da Porsche correr só as 24 horas de Le Mans. Você, né? Quem sabe o Felipe Nasser não fecha a trinca, né?
Nossa.
Carro pra isso a Porsche tem.
Não, lembrando o seguinte, essa corrida que teve agora, né? A Vale Ponto, além do campeonato da INSA, Vale Ponto também da Copa Endurance, né? Que é uma Copa dela, que são 5 corridas, que é Daytona, Sebring em março, as 6 horas de Glen em junho, dia 28 de junho. Às 6 horas de Elkhart Lake, dia 2 de agosto, e Petit Le Mans, dia 3 de outubro. Essas são as 5 corridas longas, né?
Sim, mas da temporada. Michelin Endurance só conta Daytona,
essas 5.
Sebring, Watts Glen e Petit Le Mans.
Não, é Elkhart Lake também, 6 horas de Elkhart Lake também tá.
Então é novidade pra esse ano.
Sim. Sim.
É novidade para esse ano. O Leandro Fausto queria muito ver ele em Daytona 500. Pode esquecer, tão cedo não vai, ou Indy 500. Daytona 500 esquece. O foco dele é Endurance e talvez uma corrida ou outra na Indy. Vai perder tempo correndo na NASCAR.
Indy, talvez, se ele for fazer, ele poderia fazer o que o Elinho fez em 2018, né? Que correu o início de Indianapolis e depois o Oval, né?
Exatamente. Podemos dizer que o Nasser está para Daytona ou que o Ellis está para Indianápolis, sim.
É, exatamente.
Boa. Se Derane acertar bem o Gênesis, será um easy lover para a marca coreana. Boa tentativa de piada, Luiz. Nota 4 para você. Vamos para a próxima?
Vamos lá.
Feliz ano novo depois dessa.
Vamos continuar falando de Endurance?
Endurance!
Ah, para a gente não deixar passar em branco, porque não dá para deixar passar em branco, as mil milhas GP Cidade de São Paulo. Interlagos Esportes Marketing, vocês podiam cuidar melhor do pessoal que vai, né? Porque vocês focam em tanta coisa e vocês esquecem de cuidar da imprensa. Um monte de gente de imprensa séria. Aliás, eu não entendo isso que acontece no Brasil. Eu falo pelo Papo Veloz mesmo. Nunca tivemos uma credencial negada para campeonato internacional. Ok, a Fórmula 1 é outro mundo, tá? Mas Fórmula E, fomos em todas. O EC, fomos em todas. E as categorias nacionais a gente não consegue entrar. Alguma coisa tá errada, né? Nessa escolha de quem entra, quem não entra como imprensa. Tanto que muita gente da imprensa que tá começando, que tá iniciando o seu trabalho dentro de de uma imprensa, de uma criação de conteúdo, de mostrar conteúdo legal, foi como convidada de equipe ou de patrocinador, porque não conseguiu vaga de imprensa. Certinho vocês. Posto isso de lado, tivemos corrida, tivemos disputa, tivemos 27 entradas do safety car.
Caraca!
27, uma delas porque a porta do Lamborghini voou na reta oposta e foi parar além da grade. Importante, aí, do mesmo jeito que eu critico quem escolhe o pessoal da empresa que vai ou não vai, eu parabenizo os briefings que são feitos, porque eles mostram sempre o perigo que pode existir, tomar cuidado, ficar sempre de olho, atento, não entrar em zona vermelha, porque uma porta dessa podia ter machucado seriamente alguém. Também que ela caiu lá no meio do matagal, lá de Interlagos, não teve tantos problemas. Posto isso tudo, vitória da GeForce Ligier, vitória maiúscula do carro 22, com Flávia Brunhosa, a Brunhosa, André Moraes Júnior, Rafa Brock e Daniel Lancaster. Nomes cravados na história da prova e vitória da Ligier.
E lembrando que ano passado eles ficaram no quase, né?
Sim, ficou muito perto. Abandonou na última hora de prova. Só que é o seguinte, era esse ano quase que rodou de novo. Pit stop fora de hora, não estava planejado. Uma punição porque ultrapassou em bandeira amarela. Mas ainda assim conseguiram vencer. Então, muito bacana. A GT3 andou bem, de novo. Aqui no Brasil, os protótipos e os GTs ainda andam num ritmo muito parecido. Então tivemos carros da GT3 muito perto da vitória até, mas não conseguiram. Vários problemas e acabaram ficando para trás. Ano passado foi um GT que venceu, esse ano não teve chance. A vitória acabou pro carro da Stuttgart Porsche, o carro 55, que tinha no volante Marcel Miller, Marcel Visconti e Ricardo Maurício. Tiveram pane seca no meio da madrugada, perdeu volta pra caramba, recuperou e ainda ficou em segundo. E vencedores da GT3, então, né? Aí, o terceiro lugar ficou pro Lamborghini Huracan, que foi justamente o que perdeu a porta. Parou no box, teve que recolocar a porta. Recolocar não, né? Pôr uma nova porta. Perdeu tempo. Mais o trio do Turco Melik, Renan Guerra e Nicolas Costa também recuperou bem, bem pra caramba. Terceiro lugar no geral pro Lamborghini Huracan. Já que a Lamborghini tá andando mal no, em questão mundial, pelo menos aqui, motivos para sorrir. Depois eu vou chamar o Ulisses e o Eric para dar uma palhinha no que eles quiserem falar de destaque. Passar o vencedor de cada categoria. Na P1 foi o Ligier, carro 22 da Ligier. Na P2 foi o 77 da Sigma. Na P4 foi o carro 9, o protótipo EF1. PN1A foi o protótipo Spider, carro 95. GT3, o 55 da Porsche. GT4, o 982 da Porsche, justamente o Porsche 982. GT4 Lite foi o Audi RS3, o carro 50. T1A, que é os carros de turismo, foi o Corsa 216, que aliás se envolveu num toque com uma picape vergonhosa. Pelos pilotos, o piloto da picape tinha que perder a licença para correr na hora. Chegasse no box, ela some de Interlagos e nunca mais pisa aqui, porque ele trancou a porta na última volta ridiculamente. Ah, lá atrás eu tomei um totó dele. Não se resolveu, ele quase jogou o cara no muro. O Corsa andou de duas rodas, caiu, a suspensão aguentou e eles ainda cruzaram na frente. Tiraram piada, a própria equipe tirou piada. Ó, já estamos com o carro pronto para 2027, a suspensão aguenta. E o piloto da picape tinha que tomar uma punição severíssima para aprender a ser gente. T1B, vitória do Omega 95 do carro 18. E na T2, o Mini Cooper de 2014 do carro 40. Ulisses Anzalotti, Eric von Draxler, algum destaque?
Se vocês quiserem falar.
Fica à vontade.
Você falou da T1B? Deixa eu contar essa história aqui. Esse ano foi histórico também, para as mil milhas, porque nós tivemos o registro lá no final, piloto, vocês entenderam? Tá? Piloto mais jovem a participar da corrida. É a Manu Clauser, com 16 anos.
Sim.
Disputou e foi filha do Kaká, do Kaká Clauser. Disputou a corrida com um Gol G8, um motor de Jetta de 5 cilindros. Né? Chegou na categoria dela, ficou em quarto, né? Cara, sensacional mesmo,
muito sensacional. E essa menina vai longe, viu? A Manu vai longe porque ela pilota demais. Aliás, o número de mulheres vindo do kart, se tiverem chance nas categorias, é muito importante. É muito importante o apoio, não só do pessoal da Hyundai, mas as equipes dessas categorias mais regionais, de dar essa primeira chance, é importantíssimo. O Luiz Felipe comentou da Letícia Zanetti. Sim, ela tinha 16 anos quando correu, ganhou em uma das classes de 2002, mas a Manu supera ainda no número de meses. A Manu tomou o título de mais jovem na história da prova. Quer completar alguma coisa, Ulisses?
Acho que eu caí agora, hein? Parabéns.
Não, você voltou agora. Fala, Ulisses.
Bom, eu vi bem por cima a prova, né? Mas o que eu vi, até vi que também teve até um grave acidente ali antes da curva do Bico do Pato, bem assustador, inclusive. Né? Não cheguei a ver exatamente quem que era o piloto, mas foi uma imagem bem forte. Antes da volta, de ter alargado, na verdade, já teve tal pegando fogo ali na estrutura da junção, que não falha a memória, né? Acabou tendo simplesmente antes da largada. Mas, assim, é legal você ver a minha vida de volta, porque é uma prova que, antes de voltar em 2020, a última edição tinha sido em 2009, se eu não me falei, 2008 e 2009. Então ficou um bom tempo sem essa corrida, né? E o legal é que ela sempre acontece na semana que se comemora o aniversário de São Paulo, tá? Que é muito bacana isso. Mas falando um pouco na coisa que eu vi bem por cima mesmo, assim, quase nada, mas vi aí quem acabou vencendo, né? O Ricardo Maurício, junto com o time que acabou vencendo, muito bom ver isso, o Ricardo Maurício aqui à frente, né? Sempre guiando muito ainda, guia pra caramba. E assim, eu acho que, completando o que você falou, Rodrigo, na questão das mulheres que estão chegando agora, sim, a gente tem que abraçar o número de mulheres chegando nessa categoria, seja numa Copa HPzinho, seja naquela Garrace, no próprio na Turismo Nacional, a gente tem a Renata Camargo, pra mim, troca pra caramba ela, né? Ainda não conheci pessoalmente ela, mas o dia que eu conheci ela pessoalmente, vou parabenizar pelo trabalho que ela faz. Então, enfim, a minha Miras mostra que ali é uma prova de longa duração, mas mostra que a gente também tem isso, claro, deixando muito espelho do que acontece no Mundial, mas assim, a gente tem um passo muito forte para as provas de longa duração. Para quem é fã de provas de longa duração, é aquele cara que assiste do começo ao fim, vara a madrugada assistindo, sozinho, só para ele. Inclusive, um amigo meu já fez isso, falou assim, parabéns, você conseguiu uma coisa que eu jamais conseguiria, né? Mas tomara que nos próximos anos a gente não tenha tanta concorrência como você até falou, né, nessa questão desse incidente, né? Fica feio pro esporte, né? A gente sabe que automobilismo é contato, porta com porta, mas tem atitudes que não levam a lugar nenhum. Você fazer uma coisa de jogar o cara pro mundo e tudo mais, a gente sabe que o que pode acontecer, né? E tomara que esse cara realmente tenha isso e não apareça a inscrição dele, não seja aceita pro próximo ano. E fazer isso no automobilismo não fica legal, né? Não é bacana. Pra gente que gosta, a gente quer ver contato positivo, mas aqueles toques tipo roda com roda, porta com porta, mas nada de jogar o cara pro muro e o cara se borrachar e tudo mais. O cara que fazia isso, pegar no box e falar felizão com a gente e falar, ah, o que eu fiz aí, ó, gostaram e tudo mais, vou fazer mais
isso. Ulisses, nem na NASCAR, que é uma categoria que normaliza isso, sim. Nem na NASCAR.
Pois é, então vamos torcer pra não ter isso na próxima edição. Eu queria ter ido, mas a pista falou alto. Foi por muito pouco. Foi, inclusive, dia 25, né? Que foi no domingo, né? Foi aniversário da minha mãe também, né? Ela nasceu também no dia do aniversário de São Paulo. E eu pensei, bom, se eu chegar em casa, tá bom, tá, eu vou me dar um dia 25, vou comemorar o aniversário da minha mãe. Eu ia chegar exausto e acabar, tipo, se a gente fosse no restaurante, eu era capaz de dormir na mesa. Então eu falei assim, vou optar, adiar novamente. Queria ter ido no ano passado, acabou chovendo e não acabou conseguindo ir. Aí eu falei, bom, em 2024 foi a mesma coisa. Eu falei assim, não, em 2026 eu vou. Mais uma vez vou adiando, vou adiando, vou adiando. Mas uma hora vai, uma hora eu vou falar assim pro mundo que eu fui da Mil Milhas Brasil, né? Então dessa vez não foi possível.
Com certeza. Eu também tô. Eu tentei esse ano. Quer dizer, não tive a credencial aprovada, né? Tentar depois do ano que vem. Um dia eles aprendem.
Uhum.
Pessoas,
vamos lá.
Se a gente terminar,
uhum.
Eu iria falar muito mais, mas não vou. Vamos só dar uma palhinha, porque o ano não começou agora, né? Nós já tivemos bastante coisa bacana nesse mês de janeiro. E vamos destacar algumas coisas delas. A gente teve, pra começar, eu até solto soltar como vinheta, mas isso é pra gente falar bem rápido. Rally. Começando com o Rally Dakar e mais uma vitória de Nasser Al-Attiyah. 6 títulos do Qatar, medalha de bronze em Londres na competição de tiro esportivo, e perguntado sobre os próximos planos, ele falou, eu quero bater o recorde do Stefanie Peter Hansel. Não duvida que ele não vai conseguir. Primeiro título dele na Dacia, foi um rally muito bom também pro Lucas Moraes. Ah, mas ele ficou só em sétimo. Andou bem. Se ele chegou em sétimo foi por causa de muitos problemas que ele teve, que tiraram muito tempo dele, inclusive ter corrido metade de uma metade de um dos estágios sem step e com um pneu remendado correndo. Ainda assim conseguiu a sétima colocação. Leva bons pontos pro campeonato do W2RC, né, que o Dakar faz parte do campeonato também. Destaque pra mulherada, que foi bem nas categorias, tanto nos carros clássicos. A Sarah Price foi bem. Tivemos muitas mulheres vencendo nas categorias, tanto na SSV quanto na Challenge, ganhando estágios, inclusive. E a Cristina Gutierrez completou a prova na 11ª posição também, dentro dos carros do Ultimate. E nas motos, vitória do... A gente teve vitória do... Nossa, me fugiu.
Onde?
Ah, Rodrigo, me fugiu o nome do vencedor das motos.
Luciano Benavides?
Ele mesmo. Eu ia falar Nestor Benavides, não ia errar feio. Mas o Luciano Benavides, que é filho de vencedor na categoria. Então, DNA de vencedor na prova. Não vou falar dos caminhões. Sabe por que eu não vou falar dos caminhões? Porque os Camaros já deviam ter voltado para disputar. Ah, mas vou entrar em política, é melhor ficar quieto, porque senão um monte de gente vai se doer com o que eu vou falar. Ah, tudo bem. Ulisses, Eric, algum destaque do Rally Dakar? Mais uma vitória do Nasser Al-Attiyah. Ninguém para esse Qatar. Talvez seja o Qatar que todo mundo mais gosta.
Sabe o que é o dó? Não pode acompanhar o Rally Dakar, mas é um campeonato muito forte, né? Isso mostra que, tipo, o Rally não é... É só aquele rally que a gente vê vários, principalmente no Qatar, por completo, como posso dizer? Assim, eu vejo que não, a gente não tem transmissões ao vivo aqui no Brasil, né? A gente tem compactos ali, né? Mas com o brasileiro, ou tem o brasileiro, ele é um campeonato muito forte. Como eu disse, eu não pude acompanhar, mas tudo que eu já vi, já li sobre as pessoas que estão lá, são pessoas que são boas, não são aquelas pessoas que, tipo, lá a gente, eu posso dizer que não tem os caras que, digamos assim, é o piloto pagante e, não, e acaba fazendo um feio. A gente vê muita gente de altíssima qualidade, e o campeonato é de muita qualidade.
E, meu, chegar no final do Rally Dakar é sensacional. Ah, não, cheguei em último. É sensacional. Vale destacar o que o Luiz Felipe colocou nos comentários, que o Paulo Fiuza foi o primeiro campeão português do Dakar nos caminhões. Destaque nos caminhões pro Alain Lopré, que é o pai dele, o Karel Lopré, foi integrante do caminhão da Petrobras junto com o André Azevedo e a Leilani Norbert quando o André Azevedo foi pódio no Rally, em primeiro pódio em 2000 e... não, em 99, primeiro pódio. De automobilismo português no Dakar, a minha lamentação sempre vai ser do Paulo Gonçalves não ter tido um título e ter partido dessa sem um título, porque pilotava demais.
Falar em partir dessa, Rodrigo, deixa eu comentar isso aqui. É o segundo ano que não temos fatalidades no evento. O último piloto que morreu no Dakar foi o Carlos Falcão em 24. Né, que era piloto, que era das motos, né, no final do segundo estágio. Desde então, todo mundo que começou. Começou o Dakar, conseguiu sair de lá vivo, né? Isso é ótimo.
Sim. Quase que o Romain Dumas atropelou uma doida que atravessou no meio do caminho e quase virou pastel. Porra. Tem vídeo no nosso TikTok, tem vídeo no shorts do YouTube. Da doida que cruzou o caminho. Luiz Felipe, é bizarro pensar que mesmo sem a Kamaza, a Tatra segue sem ganhar nos caminhões desde 2001. E vai continuar. Agora a MAN tá detonando. Ia ser lindo o confronto entre Camas de um lado e MAN do outro. Dona Tatra. Ah, foi tua época. Rally Dakar, então, esse destaque. Ulisses e Eric complementaram muito bem sobre o Dakar. Em janeiro tivemos também a Fórmula E. Fórmula E. Replix do México. Vitória de Nick Cassidy, primeira vitória dele na Citroën, assume a liderança do campeonato. Destaque negativo para uma pista que não teve tantas ultrapassagens. Essa pista do México precisa ser revista um pouco, porque não tá legal, tem muito pouca ultrapassagem, os pilotos não
estão conseguindo. O traçado foi refeito, tá?
Sim.
Aquela chiquenezinha que tinha depois do... Assim, tem o...
Antes de entrar pro estádio.
A chiquene antes do estádio. Não tem mais.
Foi retirada, mas não adiantou de nada. Quem pegava o modo ataque acabava se prejudicando. Então não foi legal nessa pista. Essa pista precisa ter mais ajustes. Alguma coisa tá... Se o primeiro... A justiça tinha que ser na primeira curva. Primeira curva é bizarra, ela não dá ponto pra ultrapassagem, você não consegue, porque o piloto sempre passa na grama, então pouca gente arrisca.
O modo ataque tava na... no estádio, né?
Sempre foi no estádio. E outro ponto negativo da etapa foi o Dan Ticton. Falou mal de todo mundo, falou mal da categoria, falou mal da FIA, falou mal dos pilotos, da própria equipe e tudo mais. Um completo desrespeito de alguém que não bate bem da cabeça e que deveria ser tudo na vida menos piloto. O que ele tem de talento, ele desperdiça falando o que não deve. simples, o Dantinho, então é só você sair da categoria. Aliás, os dois pilotos da Cupra Kiro já andaram falando que não deviam. Pega as palavras dele, o gato enterra. Porque foi ridículo. Primeiro foi o Pepe Marti, que fez o que fez em São Paulo, aquela batida horrorosa, ridícula e inexplicável, e falou mal da categoria. Agora o Danticton. Por isso que eles não. Principalmente o Danticton, por isso que não está certo em canto nenhum. Por isso que não emplaca. Por isso que a Red Bull perdeu a paciência e falou: não, isso aqui não vai dar em nada. Tchau. Foi ridículo o que ele fez.
Vamos lá, classificação do campeonato, cabe mencionar?
Cabe.
O Nick Cassidy, 40 pontos, Jake Dennis, 36, Oliver Rowland, 34, Pascal Wehrlein, 23, Eduardo Mortara aparece na quinta posição com 18 pontos, os dois brasileiros seguem zerados no campeonato.
Sim, Eduardo mas eu ia falar sobre isso, Eric, rapidinho, só um parênteses, para você falar das equipes. Uhum. Depois o Ulisses completa também. Lucas de Graça e Felipe Drugovich fizeram uma brilhante prova. O problema foram safety cars nas horas erradas. Acabou com a corrida dos dois. Tinham tudo para ir bem. E outra coisa que muita gente está reclamando, duração de bateria. Eu participei do podcast com a Renata Correia, logo depois da prova do... Foi na segunda-feira, pós-corrida do México, a gente debateu muito isso. Das reclamações que o pessoal tem com a Fórmula E, não os trolls... Principalmente daquele pessoal do Ressaca Motor que adora falar mal de tudo. Soltar uns absurdos que a categoria vai acabar, que vai ser extinta, é só fake news. Mas das reclamações, uma é muito pertinente. Não pode existir uma categoria onde o piloto tenha que se preocupar o tempo todo em economizar. Ou dobra a bateria, ou faz duas baterias. Eu digo duas baterias de corrida, duas corridas, mesmo que sejam mais curtas, mas fazendo o piloto acelerar com tudo, não dá. A corrida tem 45 voltas. Não dá para o piloto ficar o tempo todo se preocupando se vai ter ou não bateria para o final. Entendeu? Precisam rever isso. É a única reclamação que realmente os combusteiros... Tem razão na reclamação. Só. Eric, passa a classificação das equipes. E eu vou pedir pro Ulisses depois você falarem um pouquinho o que vocês quiseram falar.
Não, vamos lá. Equipes. Citroën vem com 44 pontos, Andretti com 36, Nissan 35, Porsche também 35, a Mahindra vem com 20 e, para alegria de Leandro Fausto, a Jaguar segue em último, zerado no campeonato. Tem também o de construtores, cabe mencionar também que a Stellantis vem com 62, Porsche 55, Nissan 39, Mahindra 22, Jaguar 19 e a Lola com 4 pontos. Essas são as 6 montadoras, né, que estão... Dei uma de Erika aqui. Que eu...
É, quê? Porque a gente tá falando do carinha da Saca Motor.
Ah, tá.
Óbvio que ele ia escrever isso aqui, né, sobre a Jaguar zerada. Achamos o Ulisses não conhece ele, é o odiador oficial da Jaguar. Lembra aquela propaganda do ligador? Antiga propaganda da Oi? O ligador, lembram dessa?
Nossa.
Que aí fizeram uma montagem do Mick Jagger assim, escrito Zicador. Podia fazer a cara do Leandro Fausto, bravo, que ele só vive bravo, com odiador. Ele ia achar maravilhoso. Ulisses, Eric, Fórmula E, querem falar alguma coisinha antes da gente encerrar?
Encerrar.
Sua voz travou, Ulisses, não estamos te ouvindo.
Melhorou agora?
Vai falando que a hora que a internet voltar ao normal, sua voz... Não, não estamos ouvindo. Sua voz está muito baixa, está completamente robotizada. Relaxa que a gente vai... coisar. Não se preocupe. Quantos você vê aí, eu vou pedir pro Eric falar. Eric, você quer dar algum destaque da...
Cara... Não, assim... Não, isso que tem... Eu não sei se você mencionou o fato do Cast ter largado em P13 pra ganhar. E nós tivemos também o Pepe Marti largando de último pra fechar em sétimo.
Eu não aguento isso. O Pepe Marti não fez... Eu vi a corrida, tá? Eu posso falar isso. Ele não fez nada! na prova que merecesse ele ficar em sétimo. Ficou.
É, o Verne ganhando 10 posições também, largou em 18º, chegou em 8º. O Verlaine largou em 11º, chegou em 6º. É.
Você vê o que, que o safety car causou na prova? Muita gente subiu, muita gente caiu.
Pois é.
Faz parte. Ulisses, vamos ver de novo. O Leandro falou do barulho de Atari. Não, o barulho de Atari foi o Ulisses tentando conectar o microfone. Fala agora, Ulisses. Não, não vai. Vai mal. Ah, pode acontecer.
Mas sem o fone, vamos ver sem
agora
o fone como é que fica.
Deu uma sem melhorada.
Então tá, vamos lá. Vai no, no celular sem o microfone externo. Mas
eu vou te falar.
Minha luz aqui acabou queimando.
Estamos terminando.
Fica até melhor assim, tá?
Fica até melhor?
Uhum.
Então beleza. Acabou queimando. Você falou em bateria que acho que acabou a bateria aqui da minha luz, mas tudo bem. Tem outra luz aqui em cima. Mas sobre a Fórmula E, realmente, o circuito do México precisa melhorar bastante coisa, viu? Aquele traçado ali, pra mim, eles tiraram aquela chicane, mas não deu agrado. Curva 1 também, eu acho muito zoado. Os caras vão ali na grama. Tudo bem, Fórmula E, a gente sabe que não tem meio que muito dessa questão de limite de pista, mas fica chato, né? Você vê o cara pegando uma puta vantagem ali e acaba tendo aquela vantagem. Eu não sei exatamente como dá pra fazer um traçado melhor pra Fórmula E ali. Não sei se pegaria um pouquinho, tudo bem que aquela reta longa ali, não sei o que daria pra fazer depois da curva 1, depois daquela da reta principal, o que daria pra ser feito, mas...
Eu tenho algumas sugestões. Oi? Algumas sugestões. Primeiro, a curva 1, transformar ali numa curva de verdade.
Sim.
Onde o piloto possa botar de lado e fazer a ultrapassagem. A parte do estádio tem aquele monte de sequenciazinha de curva pra esquerda. Transforma aquilo num L, numa bota. Uma, duas e três.
Acho tipo que já... o Nürburgring, mais ou menos?
Quase isso.
Uhum.
Quase isso. Ali você já criaria tipo, uns dois pontos de ultrapassagem muito bom. E eu mudaria também o modo ataque de lugar. Não deixaria no estádio. Eu deixaria ele no...
É, acho que eles deixam ali por conta da emoção pro público, né?
É, só pode. Mas não dá emoção de nada.
Entendi, resto, né? Mas ainda falando da prova em si, assim, foi uma prova que é meio legal de ver. Mas, como você falou, Rodrigo, infelizmente, mais uma vez, o safety car atrapalhando o modo ataque ali dos brasileiros. Mais uma vez, foi assim com o Drugovich. Se não tivesse aquela punição, com certeza que conseguiria... Tudo bem, que a punição veio depois. Mas, assim, em condição normal, né, ele tinha grandes chances de, quem sabe, até beliscar meio que um pódio ali. Mas aí veio o safety car naquela prova aqui de São Paulo, né, e acabou atrapalhando ele. Mas eu também acho que a Fórmula E poderia mudar um pouco essa questão da bateria, porque realmente... Fica essa preocupação, né? O piloto mudar esse conceito. Se fosse ter duas baterias, como você falou, né? Duas corridas, no caso, seria uma coisa boa. Hoje em dia a gente tem, né? Tipo, um carregamento super rápido, né? Então, tipo, acaba uma bateria, faz ali meio que o pódio ali rapidinho, já recarrega um pouco, igual é o pit boost, né? E você recarrega mais um pouco. Então, você recarrega ali para fazer a segunda corrida. Para mim, seria viável também. Acho que seria. Acho que até traria mais gente pra categoria também, porque aí fica uma questão de, tipo, o cara venceu aqui, e também nessa segunda corrida também meio que tem o grid invertido, né, pra ter um ânimo ali também, né. Então, eu acho que pra isso, pra uma geração 4 do carro, né, que vem a partir já da próxima temporada, eu acho que eles poderiam ver melhor essa questão da bateria pra justamente não ter esse problema, do piloto ficar assim, pô, como é que tá minha bateria, como é que tá e tudo mais. E já tem muita coisa pra ficar preocupado
com o piloto, né? Então, aí tem um ponto. Repara que é o seguinte, as pistas da Fórmula E, no começo, eram curtinhas, raramente passavam, chegava a 3 km, era 2 pontos alguma coisa.
Sim.
Tanto que quando a Fórmula E resolveu se aventurar em Mônaco, eles usaram uma metade da pista. Hoje, sim, eles conseguem dar conta de usar a pista inteira.
Sim.
A tendência... Eu posso estar falando muita caquinha agora, mas a tendência é que a próxima geração pode permitir, se eles souberem fazer isso, a próxima geração poderia permitir, por exemplo, eles correrem no México na pista inteira, como fizeram, por exemplo, em Portland.
Sim, Portland fizeram, verdade.
Fizeram a pista inteira, com um monte... Porra, não fizeram com GDA, porque GDA é grande pra caramba, é 6 e... 6 e tra lá. Mas tipo...
Esse ano vai ser uma boa tentativa, eles tentarem... Vão correr em Jarama. Na pista tradicional mesmo de Jarama, o circuito todo. Já vai ser bom.
É, essas inovações da Fórmula E em questão de tipo, ir para circuitos inteiros, né? É uma coisa boa, né? Como você falou, Eric, Mônaco já foi o caso, Portland, e que venha outras, né? Para ter o traçado completo. China, eles pegaram só uma parte, que eles pegam o traçado completo no futuro, entre outras, hein?
Mas uma boataria que eu ouvi, essa aí já é boataria também, ninguém sabe se vai ter. Mas muita gente cogita e aposta nisso. De que o Gen 4 vai trazer o fim do modo ataque. Vai ser uma questão de desenvolvimento, a questão de desenvolver melhor a recarga, o pit stop, e de como vão ser os pneus. Porque o modo ataque, ele gasta muita energia e o piloto tem que poupar muito, então ele não tem a compensação. Seria uma forma de aproveitar ao máximo a potência do Gen 4, que já está sendo intitulado como o monoposto mais rápido do planeta, bibibi, bobobó, aquelas coisas todas, tem que se confirmar nos regulamentos também. Algo mais de Fórmula E? Que eu quero encerrar com isso aqui.
Sim, só para situar, Rodrigo, não existe, você falou pista inteira de Jarama, não existe outro traçado para Jarama. Tinha uma. Só aquela parte da. Uma parte que foi estendida porque a pista era curta. Hoje ela tem 3.800. É mais ou menos o tamanho que tem a Adelaide Clássica. Quer dizer, outra que seria ótima se pudesse voltar. Cara.
Não, a Adelaide, enquanto, acho que não. Tem pistas de rua que se mudou o traçado, não volta ao normal, Eric. Surfers Paradise que o dia.
Na época da Indy, né?
É. Esse comentário eu quero colocar aqui, que ele ficou pendente, que é sobre o Rally de Monte Carlo. Eu vou até pegar o resultado direitinho, porque tem algumas coisas que eu gostaria de falar desse rally. Pela primeira vez nós tivemos um carro do WRC3 vencendo etapa. O nome eu precisava achar. Eu não vou abrir o Instagram agora. Tivemos um piloto de Rally 3 vencendo uma etapa no geral. Pela primeira vez. E... tivemos vitória de Oliver Solberg. Venceu o Rally. Ele e Elliot Edmunds foram os vencedores. Elfyn Evans e Scott Martin na segunda posição. Sebastian Ogier e Vincent Landais em terceiro. O Ogier usando o número 1. Campeões de verdade hoje o número 1, viu, Marco Marques? Luiz, tô ansiosérrimo pra ver a Lancia na principal do WRC ano que vem, a volta da Lancia de vez.
Verdade.
Ao Rally. Não é que não tem o nome do piloto, o Leandro, ele tá no Instagram e eu não tô afim de procurar. No site, eles separam de acordo com WRC, WRC 2 e 3. Eu teria que ficar procurando o tempo e eu não tenho mais esse tempo para procurar. São 22h49, eu quero dormir daqui a pouco. E acho que o Ulisses e o Eric também. Então a gente tá passando até muito do tempo, por enquanto. E ia passar outros destaques, mas só queria passar esse destaque de Oliver Solberg vencendo em Monte Carlo. O Peter Solberg nunca venceu em Monte Carlo, então o Oliver bota o sobrenome pela primeira vez como vencedor do Rally de Mônaco, que é sempre um rally maravilhoso. E agora vamos para os próximos rallies.
Rodrigo, foi o Matteo Fontana?
Ele mesmo, Matteo Fontana. Primeiro piloto do WRC3 a vencer na geral. Também com um monte de problema que todo mundo teve na especial. É óbvio que isso ia acontecer. Óbvio não, né? Poderia ser palpável. Foi e ele entrou pra história. Próxima etapa é na Suécia.
É o Rally da Suécia.
O Rally da Suécia, lá na região da cidade de Umeå. cultura para quem, cultura esportiva para quem interessa, não é nada de cultura inútil, é esportiva, cultura esportiva é cultura. O Meer é a cidade onde a Marta jogou muito tempo no futebol sueco. Vai ser lá na região extremo norte da Suécia e
não é tão extremo norte assim, mas assim, é bem ao norte, mas não é tão assim extremo. É. Mas
extremo norte é Svalbard, assim... Se a gente for levar isso ao pé da letra, nós somos lascados. Passou do círculo polar ártico, pra mim já é extremo norte.
É. Não, e outra coisa, né? É a única etapa do rally que é sempre disputada em neve. Se não nevar, não tem rally.
É por contrato. O rally da Suécia tem que ser na neve.
E vou tirar o chapéu pra quem pilota na neve, hein? Pelo amor de Deus, hein? Os caras, ó.
Sim. É um absurdo.
Com total. Certeza. Se na neve, na terra já é doido, na neve é mais ainda, né?
E eu concordo com isso.
Não, rally por si só é psicopatia pura.
Sim. E aí depois todos os rallies que se seguem, né? Quênia, Croácia, Espanha. De volta o Rally das Ilhas Canárias, graças a Deus. Portugal, Japão, de volta ainda bem. Grécia, Estônia, Finlândia, Acrópolis. Paraguai, Chile, Itália e Arábia Saudita, que a gente espera que não furem tantos pneus, né? Cuidem bem da pista. Chegando ao fim da nossa live de hoje, agradecer o Ulisses e o Eric. Primeiro, pedir o destaque final do Ulisses. Tem algum destaque final e até a próxima.
Até a próxima, se Deus quiser, Rodrigo e Eric. Ah, o destaque final é meio que uma homenagem, né? Infelizmente, esse final de semana perdemos o Constantino Júnior, né? Esse piloto, né? E a Paul, Companhias Aéreas, anos atrás. É um piloto que eu tive o prazer de conhecer em 2011, numa festa que a Porsche estava promovendo, e ele estava lá quando ele corria ali na Porsche. Fica os sentimentos à família, né? Tava lutando ali com câncer. E é isso. Um destaque meio triste, mas é para dar uma lembrança aí, um Constantino que, além de um bom piloto, né? Na época que eu assistia, ainda assisto a Porsche Cup, mas no período que eu comecei a assistir, ele ainda tava correndo, né? Além de ser um excelente empresário, eu meio que gosto dessa área da aviação também, né? Meu pai é ex-piloto de avião também. Então, fica aí um abraço à família e os amigos mais próximos dele, que Deus o tenha em descanso e em paz. É isso. Quinta-feira, como já disse, o Rodrigo vai ter falado das sociais da Fórmula 1. Tamo aí, tamo junto.
Sentimentos pra família, sentimentos pros amigos, pros colegas. O Luiz comentou do quão gente boa ele era e não conheço muitos relatos, acho que quase nenhum relato ruim de quem conviveu com ele, de quem conheceu ele, então... É uma perda para o automobilismo de base, vamos dizer assim, vai. Ele era piloto bronze. Correu uma edição de 24 horas de Daytona. Ele correu em 2013, último ano antes da junção. Correu junto com Tony Canaan. E se vai cedo, é uma pena. Eric, para antes do Eric colocar... O Leandro perguntou se é o Status ou o Delta, e pelo visto vai ser o Y, que vai ser o carro da Lancia que vai correr o rally. Eric, abraço pra você. Quiser deixar disso aqui final, até a próxima.
Não, pois é, não. A saideira. Eu vi um monte de meme, pessoal fuzilando a Ferrari por conta do carro, né? O carro que saiu esse ano. E o patrocínio da HP em azul sobre fundo branco. E o pessoal ficou falando: ah, porque tem que ter o fundo, mas é a cor do patrocínio, não sei o que lá, tal, tal, tal. Tudo bem, a HP tá metendo 100 milhas por ano. Por ano? Por ano. Desde 24, 100 milhões de dólares por ano. Vamos voltar pra 2010, que a Renault, que era um carro amarelo e preto, tinha anúncio da HP, grandão também ali na... E preto? No fundo amarelo? Por que eu não podia falar? Assim, tudo bem. Eu achei, eu confesso. Eu gostei do desenho de 26. Lembra um pouco do o 312. Né,
lembra, como foi, lembra muito, não. É homenagem ao 312.
É o 312, é. É, pois é.
É, sabe, enfim, que eu gosto de desenho. Eric, o HP deve ter determinado o contrato que o logo vai ter que ser azul. Porque era muito mais fácil pintar o carro todo de vermelho e botar o logotipo em branco.
Ah, cara, mas. Igual a Campinas na época da BMW também. Era HP. Exatamente. Depois que saiu a Compact.
Exato.
É, mas o carro já era branco e azul. Mas é aquela, né? Pagando bem que mal tem, né? Diz a lenda.
Como diz um colega meu, eu espero apenas que ele ande rápido. Quer dizer, eu não espero porque eu não gosto da Ferrari, mas.
É, ou então. Ou é, bom, como diria lá o cara lá do início de dia, tem quatro rodas e anda. É um carro.
Então tá valendo.
Se tem quatro rodas e anda, então é um carro. Boa noite, tchau, até a próxima.
Exatamente. Queridos ouvintes, recomeçamos. Já estamos meio enferrujados, mas a gente recomeçou. Obrigado para todo mundo que acompanhou aqui a live, ou ao vivo, ou gravado. Quinta-feira a gente está de volta. Vamos focar mais uns testes da Fórmula 1. Falar bastante do que aconteceu lá em Barcelona. E é isso. Obrigado. Agradecendo mais uma vez vocês todos. Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Tchau.
É hora de ir embora.
É hora de ir embora.
O programa Papo Veloz volta na próxima semana. Inscreva-se em nosso canal e siga nossas redes sociais. @PGM Papo Veloz.
PGM Papo Veloz.